Alô?
Alô?
Gleiton?
Sim.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Flávio. Tudo bem?
Tudo em ordem aí?
Sim, tudo em ordem.
Ó, e aí, o que você achou, o que você pensou das linhas que eu te mandei, das cartas?
Então, Flávio, assim, a princípio é interessante. O que estou pegando mesmo é o questionamento em relação ao prazo de contemplação, entendeu? Porque nós não temos nenhuma garantia de que seremos contemplados, entendeu? Aí a gente faz um comprometimento de renda com o consórcio e a gente vai demorar para ser contemplado, a gente vai ter que ficar pagando uma parcela alta, porque até que saia a contemplação, a gente vai ter um valor alto de parcela para estar pagando. Então é isso que a gente está um pouco mais pensativo em relação, entendeu?
Sim, super entendo, imagina. É por isso até que eu liguei agora, que já é para tirar essas dúvidas, já é para mim até mesmo estar tá te explicando. Porque na hora da negociação, a gente até fica mesmo pensando, porque imagina, né? É um valor de parcela, é um valor da negociação que, querendo ou não, é o nosso sonho, né? É os nossos planos que a gente tem, né, na nossa casa, né? Então, como fica essa parte, o Gleison? Essa simulação que eu te passei, essa soma que eu te passei, já é uma soma em cima, né? Eu não posso dar, tipo, 100%, mas é uma soma de 99, né? Aí, por cento da chance da contemplação. Entendeu? Então, assim, eu já faço uma soma exata, mais ou menos, em cima disso. Entendeu? Pode ser que mês que vem você não pegue, mas no próximo mês, no máximo, ou no máximo aí em janeiro, você já pega um imóvel, entendeu? Por quê? Porque já é uma soma mais exata que eu faço em cima da carta que eu tenho aqui. É por isso que eu levanto as informações do valor que o cliente tem, qual é o valor do imóvel que ele quer pegar. Então é por isso que eu faço todas essas simulações, entendeu? Então essa conta que eu já te passei já é mais ou menos com exatidão. Isso porque hoje está em 40%, por quê? Porque esse final de mês, você sabe que imobiliário acaba até funcionando assim. Esses finais de meses, né? O pessoal de empresa pega muita PRL, pega 13º, ele não acaba juntando tudo para dar maior de lance. Por isso que está 40% agora. Quando for lá para janeiro, fevereiro, isso cai ainda mais. Porque começo de ano é. Acho que de 100% do pessoal, 90% não tem lance, não tem nada para dar, porque vem IPTU, vem PVA, né? Vem todos os
PVA,
contos que a
sim.
gente vem conta que a gente acha que nem tem, vem em janeiro, né? Então, e aí em janeiro que isso cai mais
Tem contas
ainda.
que a gente acha, não, tem contas que a gente tem certeza que vem em janeiro, né?
É, não, tem as que a gente já tem certeza, tem outras que a gente nem imagina e acaba vindo também em janeiro, que surge, né? É, então, assim, ó, hoje essa está em 40, em janeiro e fevereiro, isso aí vai diminuir ainda mais. Então, quer dizer, para você que já está com uma exatidão em cima ali, certo, janeiro e fevereiro, aumenta ainda mais, entendeu? Por quê? Porque daí o lance da média do mês cai mais ainda. Porque o pessoal não tem o lance para dar por causa das contas iniciais de janeiro e fevereiro.
E deixa eu te fazer mais uma pergunta, ô Flávia. Em relação ao consórcio, há um comprometimento de renda, por exemplo, se a gente já tem um financiamento, já temos um financiamento, e para a gente estar tá fazendo consórcio, implica o comprometimento de renda no consórcio?
Qual é o comprometimento de renda que vocês
Não.
têm hoje?
Não, nós não temos nada, entendeu?
Não, ó,
Não temos.
não impede, não impede, tá? É, o que vai depender, porque assim, ó, a linha do consórcio é uma linha de investimento. O banco entende que vocês estão investindo dinheiro e não contraindo uma dívida, tá? E assim, a linha, como eu expliquei, a linha do consórcio, ela é 5 vezes mais fácil de aprovar na hora, justamente por causa disso, porque ser uma linha de investimento. Tá. Aí vamos supor que vocês, no meio do caminho, você já efetivou o consórcio e você vai lá e adquire um financiamento. É isso mais ou menos que você quer dizer?
Não, seria o contrário. Por que que eu estou te perguntando? Porque como a gente estava vendo, o valor do financiamento, do consórcio em si, o valor que nós vamos pegar em mão, é um valor relativamente, não é baixo, mas tipo assim, é um valor que não atende 100% das nossas necessidades, entendeu?
O financiamento.
Então, o dinheiro do consórcio, que a gente, digamos que a gente seja contemplado, pegamos a carta de crédito, né? Não é um valor que atenda 100% das nossas necessidades. Então, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque eu te falei, como eu já trabalhei nessa parte aí, eu sei como funciona o comprometimento de renda para financiamento. A dúvida é a seguinte: por quê? Talvez seria interessante a gente já fazer um financiamento, adquirir um financiamento, pegar uma determinada parte de valor, entendeu? E também fazer o consórcio. Só que,
Para
porém,
bater o financiamento.
se a gente fizer o consórcio antes, aí sim já dá comprometimento de renda para o financiamento. Então, uma das hipóteses seria fazer um financiamento e posteriormente estar fazendo o consórcio, entendeu?
Ó,
Seriam duas linhas de crédito. É
sim.
essa a minha dúvida.
O valor que você está pensando hoje, que você fala que não atende o valor tal, é o valor da carta de 279?
Isso, porque a carta de 450 até atenderia em plenitude as nossas intenções, entendeu? Mas, porém, o valor da parcela ficaria muito alto, porque a gente já conta com aluguel, né? A gente paga o aluguel do imóvel. Então a gente já não vai estar mudando de imediato. Então, sim, tem tudo isso. A gente não quer
Sim.
comprometer 100% da nossa renda
Com isso.
somente com parcelas, né?
Isso.
Pra gente não é interessante. Então.
Então, para vocês ficou até legal essa parcela de 2.000 que eu passei aqui, a de 2.100, que é a que tá de 279.
Isso, essa até que essa sim. Porque a outra já foge muito da normalidade para nós.
Tá.
Nós estaríamos
Isso é
comprometendo
ótimo.
pra. Nós estaríamos comprometendo praticamente, sei lá, 60% da nossa renda e não é interessante, entendeu?
Ótimo. Por que que eu estou fazendo essas perguntas? Porque essa foi a exatidão em cima do que eu fiz. Eu posso daqui a pouco fazer uma outra conta, numa outra exatidão com valor de parcela legal, que vai dar no valor exato que vocês querem aí de com a casa de 240 mil.
Isso.
Entendeu? É por isso que eu tô perguntando isso. Ó, uma parcela de 2.000 e pouco ficou legal? Foi. Por quê? Porque aí eu vejo uns outros grupos que eu tenho aqui, que tá com a mesma quantidade de lance, pra dar certinho naquilo que vocês querem. Em cima da conta exata aí que vocês pensaram. Que vocês querem uma casa de 240 mil, não é? Mais ou menos?
É, mais ou menos. Porque eu
Quero.
sou assim, eu sou bastante cauteloso em relação a dívidas, entendeu? Eu
Ai, mas
tenho
todo mundo, né?
um controle muito exato das minhas finanças. É, eu já sei de. Já, como eu te disse, eu já trabalhei no ramo imobiliário. Trabalhei não, eu trabalho no ramo imobiliário, eu sei como que é. A pessoa vai lá na hora da euforia, faz um contrato, depois vai lá,
Não tem, não
tem
consegue
que estar.
assumir.
Justamente. Então,
Não
isso não é
consegue assumir
interessante
o
para nós.
compromisso, né? É
Sim.
assim, né?
Aí tem que fazer um distrato de tudo, perde o dinheiro que
Sim.
já pagou e isso não é interessante.
Não,
Pelo
sim,
menos
e
para
até
mim, não.
mesmo. É, e até para quem é vendedor, igual como você é vendedor, você também age, né? A gente sabe que não é legal para ambas as partes, né? Porque aí você tá lá, você perdeu tempo, você explicou pro cliente isso, aquilo, o cliente assinou o contrato e teve a quebra do contrato. É todo um transtorno, né? Que acaba acontecendo.
Nós orientamos muito o cliente. Ah, mas eu. Olha, pensa bem, fala assim, não, mas tá achando que eu não vou dar conta de pagar? A gente pensa, não, não é isso, você não vai dar conta de pagar. De repente pode acontecer um equívoco no decorrer
É um imprevisto,
do todo o
né?
trajeto, um imprevisto, uma demissão, até mesmo um rebaixamento dentro da empresa. A gente tem que explicar, mas às vezes o cliente não entende, a gente deixa a critério dele. Mas eu já sou bastante cauteloso justamente por isso, eu já tenho conhecimento de como funciona.
Ah, não, maravilha. Eu gosto até quando eu lido com um cliente, ele sabe, né? Ele entende até do que eu tô falando e ele tem justamente essa clareza. Eu acho que para mim é até mais fácil te explicar e fazer coisas em cima, porque o consórcio, ele só funciona, né? Ele entende, só funciona para quem entende, para quem sabe que ele realmente ali dá certo. Você faz uma conta exata ali em cima e para quem entende que no final das contas o que você economiza é muito maior que um financiamento, né?
Com certeza.
Para quem sabe que consórcio é ético, não tem nem comparação, porque a gente trabalhar uma vida toda para dar para o banco 30 anos da nossa vida de dinheiro para ele é muito pesado, né? E sabendo que a gente tem aí uma oportunidade, igual vocês que são planejados, tem uma cabeça melhor, né? Igual você falou que você é mais controlado com as suas finanças, fica até mais, é muito melhor do que se enfiar numa conta de 30 anos aí e dar dinheiro a mais para o banco, né?
Não, sim, com certeza.
Ô, Gleison, então, o que que eu vou fazer? Essa daqui de 279 a gente já tá mais ou menos assim, igual você falou que estava só em dúvida de fazer um financiamento e depois fazer um consórcio, né? É, essa
Isso.
renda, ela não implica, tá? E eu acredito também, eu faço o financiamento aqui pelo Santander, de imóveis também. O único financiamento que a gente não faz é o de veículo, mas o de imóveis a gente também faz. Pra gente aqui, nunca implicou quando o cliente tem um consórcio de renda, tá?
É
O que
porque
implica
para
pra gente é se ele já tem um outro financiamento, ou vamos supor um consignado que seja o caso, entendeu? Aí implica. Ou um financiamento de moto, ou ele financiou um apartamento, então, assim, aí implica. Mas quando ele tem um consórcio, para a linha de financiamento ele nem implica. Porque tem clientes nossos aqui que acabam até fazendo isso. Eles fazem o que? Um consórcio, já dá o valor do lance, é contemplado, dá o valor da carta que ele tem como metade do valor, e a outra metade ele financia, porque vamos supor que é uma carta muito maior, entendeu? Aí vamos supor que ele financia o resto em 10 anos só. Que aí ele faz o nome de alguém, que pegou uma taxa melhor, entendeu? Aí faz essas coisas. A gente tem também clientes que fazem isso. Ou então, vamos supor, pessoas que vão compor rendas. Uma paga metade dele, ela paga consórcio, que é opcional, que a pessoa não quer pagar tanto juros, e o outro não quer. Então, aí prefere financiar. Então, aí os dois acabam compondo a renda e também dá certo. Por isso que eu falo pra você que não implica, por causa que a gente tem clientes que fazem e não pega por ser linha de investimento, tá?
É,
Se for.
porque para o financiamento, embora o carro-chefe nosso aqui, porque nós só trabalhamos com imóveis novos, né? Imóveis novos, imóveis na planta. O carro-chefe nosso aqui é o programa Casa Verde e Amarela, né? Que é o financiamento pela Caixa Econômica. Então, normalmente, 99% é tudo tabela Price. A gente usa sempre a Price. E para a Caixa implica, sim, a Caixa hoje está sim, ela tá tão burocrática em termos de financiamento que se o cliente tem um crediário nas casas. Não, é brincadeira. Se o cliente tem um crediário de uma geladeira nas Casas Bahia, já dá comprometimento de renda. Já
Nossa.
condiciona. Já condiciona a parcela, você acredita?
Nossa. Aqui não, aqui assim, ó, aqui pelo Santander eu faço assim vários, sabe? A gente tem, graças a Deus, tem saído muito imóvel pelo Santander. É que assim, a gente não usa Minha Casa, Casa Verde e Amarela agora o programa, né? A gente não usa. A gente é só normal. Aí a gente dá a bonificação pro cliente.
Só SBPE, né?
É, só SBPE. E aí a gente só dá a taxa lá bonificada e a não bonificada, né? E aí quando o cliente ele já faz na taxa bonificada, a gente tem todas essas opções. A única coisa que o banco pega, né, que se tiver lá, é o que eu tô falando, um financiamento. Ah, eu tô pagando um financiamento de um apartamento e quero compor renda, no caso, com meu esposo, ele não tem, mas eu tenho. Aí não vai dar certo. Aí o banco até aprova, mediante a renda de uma pessoa só, no nome só daquela pessoa. Aí entra como cônjuge e não como coparticipante, entendeu? Tem isso. Então, assim, aqui, pra gente, como acho que é privado, né? Instituição privada, os critérios não são tão rigorosos assim, igual da Caixa. A Caixa tá mesmo. A gente teve até clientes, né? Que não pegaram Casa Verde e Amarela na Caixa, eles estavam vendo taxa normal, acabaram não fechando com a Caixa justamente por causa disso. Que o esposo tinha, né? Tinha comprado, não lembro o quê, e aí estava pegando. E teve até um negócio, teve um cliente que de uma mãe, né? De um dos clientes que tinha comprado, não sei, eu lembro o quê, no nome dele. Mas não era nenhum financiamento. Parece que ele só ficou como fiador. Aí a Caixa pegou e falou que não podia aprovar por causa disso, que também já dava como um comprometimento. Aí eles acabaram não
Sim.
efetivando por causa disso.
Isso que
É.
eu relatei para vocês da Casa Bahia não é piada, não, foi sério mesmo. A cliente
Imagino.
condicionou, a gente foi mais assim, mas você tem financiamento, o consórcio? Não, não tem nada. Aí fomos ver o que que era, justamente uma geladeira que ela comprou financiada na Casa Bahia. Ela pagava parcela de R$ 89 por mês. O
Nossa.
banco condicionou, comprometeu a renda, você acredita?
É muito pouco, né? Então, assim, é assim, se for ver quase nada, né? É que, na verdade, a gente está num momento aí de crise, né? De economia. Então, assim, é banco público, né? Então, assim, o que ele puder restringir, fazer mais com que ele pegue mais, tiver mais garantia, é o que ele vai fazer, né? A
Sim, com
verdade é
certeza.
essa. O banco privado não, o privilégio do banco privado hoje ainda está sendo esse. Porque como ele é uma instituição privada, ele tira dele mesmo e ele coloca os critérios que ele quer para os clientes poder adquirir, né, o produto.
Ô,
E para
Flávia,
você.
e
E fala.
só te interrompendo um minutinho. Hoje, para financiamento, que vocês têm oferecido de taxa de juros?
Ó, hoje, para financiamento imobiliário, se o cliente for correntista com o banco, né, manter lá cinco produtos do banco, conta corrente, ele tem que manter o cartão lá, né, tudo bonitinho, a gente consegue oferecer para ele uma taxa de R$ 7,99 ao ano no imobiliário. Tá?
799.
Isso. Mesmo sendo uma taxa abaixo, ainda assim ela tem muitos juros, né? Quanto que a Caixa tá hoje de financiamento, você sabe, sem ter?
A partir de 4,5% ao ano.
4,5%.
Sim.
Sendo correntista e tudo mais.
Ah, não sei,
Mas
assim, dentro do programa Casa Verde e Amarela não tem essa necessidade de ser correntista, né?
isso.
Porque a partir do momento que é aprovado, que ele é aprovado, aí ele passa a ser correntista, porque a própria Caixa abre uma conta para ele,
Ah,
porque
entendi.
a Caixa não gera boleto das parcelas, são todas em débito automático.
Entendi. Mas aí essa é a taxa para Casa Verde e Amarela, não é a normal da Caixa, não.
Sim, essa é a taxa para Casa Verde e Amarela, né? Acaba sendo normal da Caixa, né? Porque a Caixa, ela trabalha com o SBPE e com a Price, né? Com ambas as parcelas. A Price se inicia a partir de 5,5%. Aí tem alguns fatores que levam em consideração, como a renda do cliente, né? Que quanto mais alta a renda,
Sim.
maior também a taxa de juros. Essa taxa de juros de 4,5%, eu estou falando para uma pessoa com uma renda aí de aproximadamente R$ 2.000. É a taxa que pega 4,5%. E com um limite de imóveis de até R$ 230.000.
Porque daí aí fica vai decaindo esse price, né?
Essa é a Price, né? A Price, ela não decai, ela é fixa, né? A SBPE é que tem a redução.
Sim. Ô Gleiton, então o que que eu vou fazer aqui agora? Já me falou mais ou menos aí o que vocês querem, né? Se a Cadeirana quer. O que que eu vou fazer? Eu já tô vendo aqui um outro grupo, vou sentar aqui agora com a minha gerente, né? Que ela é muito especialista, ela trabalhou também muitos anos na Caixa, né? Até para essa parte de consórcio, ela é especialista nisso. Eu vou sentar aqui com ela mais uns minutinhos para a gente ver uma outra carta específica desse
Certo,
valor. Por quê? Vou falar.
pode falar, desculpa.
E por que que eu quero ver uma coisa mais específica? Para você não ter que ficar com dois comprometimentos, uma renda de consórcio e um de financiamento, que a gente sabe que querendo ou não aí pode correr o risco de dar uma apertada, né? Então o que eu vou fazer? Eu
Porque
vou te dar um.
eu já analisei, né, em relação a gente estar tá fazendo o consórcio e posteriormente e também estar tá fazendo o financiamento, essa parte. É uma opção também, mas se a gente conseguir fechar tudo
Numa linha só?
numa linha só, é mais interessante, entendeu?
Sim. Por que que eu te falei isso agora, que eu vou sentar aqui com ela, ser mais específica? Por quê? Porque eu já sei que você, um comprometimento de parcela de 2 mil fica legal, que você quer uma casa de 240 mil livre, né? 240 mil livre. E aí eu tenho que pegar num grupo, que você vai pegar aqui mais ou menos uma exatidão aí em dezembro aí, ou no mais tardar janeiro, por quê? Porque é um valor de parcela, só que é uma coisa que vai ser muito viável. E em janeiro, todos esses grupos que eu estou te passando aqui, em janeiro cai tudo, né? Porque aí o pessoal não tem praticamente aí nada para dar de lance. Então, assim, se esse mês tem 40, janeiro cai para 30, né? Então, assim, as chances para quem já está nessa exatidão é muito maior.
Nada óbvio que a gente possa esperar até janeiro para estar ofertando lance, sem problemas, entendeu?
Eu até pensei nesse caso, tipo, alguma coisa tipo dezembro até janeiro, que é uma coisa que já cai mais, é uma exatidão até maior. Por isso que eu até te liguei para perguntar o que vocês tinham achado tudo certo, porque daí eu sento aqui agora e vejo uma coisa mais específica. Porque daí
Não,
se
sim,
for o caso.
a gente tá a gente a gente tá 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 tá, tá trabalhando na ideia, sim, tá? A gente não descartou a ideia. É uma das opções. E é aquilo que eu te falei, a gente tá vendo a linha de financiamento. Eu vi com os nossos correspondentes bancários o que que eu consegui, até consegui alguma coisa boa, porém também o valor é um não atende às nossas necessidades. Então, a princípio, eu não queria desfazer, mas se for o caso, eu vou estar desfazendo de um dos veículos, não queria perder patrimônio. Mas, e para mim somar renda com a Adriana, não dá, porque eu já tenho um imóvel financiado no meu nome.
Você tem
Eu
um
tenho um
imóvel
imóvel.
financiado.
Sim.
Entendi. Entendi. Então, assim, até hoje, para você fazer um financiamento, teria que ser no nome da Adriana só.
Sim, vai ser no nome da Adriana, porque eu já tenho um imóvel no meu nome.
Sim, aí você entraria só como cônjuge, não como co-participante. Entendi. É, então, justamente para vocês, essa linha.
Na verdade, nem como cônjuge, né? Porque a gente não é casado legalmente, né? Que ela é divorciada, né? Nós somos demasiados, então nem como cônjuge não entraria. Entraria
Ah,
só ela
ela
mesma.
entraria sozinha toda a renda dela.
Isso.
É, aqui no consórcio, não precisa ser disso, tá? A gente pode escolher, seja no seu, se for no dela, tá? Porque no consórcio não impede, não muda, né? E também não tem a ver. O que muda mais no consórcio é a renda. Quem dos dois tiver a renda um pouco maior, a gente passa, no consórcio com a renda maior que os dois tiver. Entendeu? E o bom do consórcio que é assim que o imóvel pegar, vocês dois têm a opção de contemplar junto, fazer até alguma uma carta que os dois estão pagando junto, né? E aí fica de vocês dois.
É, mas no momento a renda da Adriana vai estar melhor do que a minha, porque para mim está modificando a minha renda agora só na próxima declaração de IR, porque eu declarei o IR no limite.
Ah, entendi. Então, não tem problema, a gente faz na da Adriana também. Como a renda dela, que eu vi que é uma renda até boa, a gente
É,
consegue fazer na dela.
a renda dela é uma renda formal em torno aí de R$ 4.500.
Sim. É, e outra, sabe por que eu te liguei até perguntando isso mais sobre o consórcio? Porque esse grupo que eu te passei, que a taxa administrativa está mais baixa, que diminuiu quase 5% aí, né, desse mês, ela vai no máximo até hoje à tarde. Por isso que eu perguntei, entendeu? Falei, eu vou ligar para ele se tem interesse. Por quê? Porque depois na segunda eu consigo formalizar do mesmo jeito. Só que aí a taxa administrativa, ela é maior. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu acabo explicando para meus clientes, se tem a oportunidade de pegar melhor, pega uma menor, porque lá na frente sobe até um pouco. Eu vou ver aqui agora, o Gleito.
Olha que eu já recebi propostas de taxa administrativa, sem taxa administrativa, hein?
Você já recebeu?
Sim, com certeza. É que eu falei,
Olha,
como eu estou no ramo imobiliário, né? Então,
recebe
até te
muita
falo.
coisa.
Sim. É, o Vita, que é uma construtora, você deve conhecer o Vita, que todo mundo conhece o Vita. O Vita está com uma linha de consórcio também. E
Tá.
como eu sou do ramo, eu conheço o pessoal lá. Olha, bicho, a gente consegue para você, tá? O consórcio, em condições também, sem taxa administrativa. Ah, legal, pessoal. Nem falei que eu estou vendo alguma coisa com o Santander, não comentei. Porque eu estava comentando com um gerente lá, que é amigo meu. Aí ele falou assim: ah, não, a gente também trabalha com consórcio. E, ah, sim, legal. Eu já tinha visto também o consórcio do Magazine Luiza, né? Então eu já estou. Eu busco condições.
Sim. É, essa linha, quando o pessoal fala assim, eu até nem debato, né? Eu nem questiono, né, na verdade, quando o pessoal fala que está sem a taxa administrativa, a gente até tem, tá? Tem outros que estão em taxa administrativa, por quê? Porque quem sabe, entende sobre consórcio, entende o que eles estão falando. Eles vão lá, tiram a taxa administrativa, correto, o cliente vai lá, fecha, não tem taxa administrativa. Porém, quando ele é contemplado, ele tem todas as despesas embutidas na parcela dele, que é uma coisa que ninguém fala, entendeu?
Sim, com certeza.
Porque não existe consórcio nenhum. Ah, ele não tem taxa administrativa. A única coisa que o juro, que qualquer banco vai pegar como se fosse os juros da operação, é a taxa administrativa. É a pessoa que vai cuidar de todo aquele grupo, né? É a despesa que gasta com a pessoa para cuidar daquele grupo. Se a pessoa não tem taxa administrativa, então como que o banco, a pessoa pode dar a garantia do cliente na hora da contemplação? Entendeu? Aí qual que é a jogada que o pessoal faz depois? O cliente foi contemplado. Começa a jogar isso nas parcelas. Aí as parcelas, o cliente já tá contemplado, ou então o cliente já efetivou o consórcio lá no caso, aí começa a vir valores bem maiores, exorbitantes. Por quê? Porque é de acordo com a taxa administrativa, é isso que acontece. Por isso que quando os clientes até me falam sem taxa administrativa, eu até um rebate, eu acabo ficando quieto, por quê? Porque a gente já sabe como funciona aí, né?
Ô, Flávia, e outra coisa, no decorrer do consórcio, sobre atualização das parcelas, o que vocês usam como índice de correção?
Na parcela, eu preciso só confirmar aqui para mim ver se eu não estou falando besteira para você. Mas a correção do índice das parcelas é de acordo com o GPM. Deixa eu só ver aqui, um minutinho.
Aí complica, hein?
O Gleiton, é de acordo com o índice de construção imobiliária. Tá, ele vai subindo aí de acordo com isso, mas também não é, ele não dá muita diferença. Tem clientes nossos que por mês está subindo de parcela, subindo R$10, 12, e sobe até você contemplar. Depois que contemplou, aí já não sobe mais.
Tá, é, porque a maioria dos financiamentos imobiliários, que desliga com o banco, normalmente é GPM mais um, e é juros sobre juros, né? Destrói o cliente.
Não, aí é muito alto, né, e não dá. E aí, esse valor também sobe, né, até ser contemplado. Depois que foi contemplado, já esse valor já não sobe mais, tá? Que daí ele já não tem mais essa correção aí de valor. Por quê? Porque o cliente já foi contemplado, então ele já paga aquela parcela de acordo com aquilo que ele fechou, né? E também depois da contemplação, a parcela cai bastante, né? Que aí fica uma parcela bem menor
do que
já fechou ali. Ô, Gleiton, então, eu vou ver aqui já o valor já. Daqui a pouco você pode me atender?
Olha, você me mandou uma mensagem antes, porque talvez eu esteja com um cliente e não consiga estar te atendendo, tá? Mas assim
tá.
Que surgir uma oportunidade, eu te dou um retorno para que você me retorne, tá bom?
Maravilha. Então, eu vou ver aqui, eu te mando uma mensagem, você já me dá um ok que pode me atender, a gente já vê essa outra,
então,
tá?
Então, tá bom, Flávia. Eu aguardo o seu retorno. Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.